Boa tarde aos colegas, aos grupos do curso Diálogos, curso feito para a interação, a multidisciplinaridade e, como o próprio nome fala, para a troca de experiências, para uma conversação ampla. Os grupos que fazem esse curso são de Cuiabá, Poços de Caldas, Chapecó, Curitiba, Porto Alegre. É um curso voltado para grupos. A aula de hoje apresenta uma série de dificuldades. Nós vamos trabalhar a obra de Richard Dawkins, denominada A Grande História da Evolução, publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras, essa obra, que tem 750 páginas. Eu tenho a obra em papel. É uma das que a gente vai sortear lá no encontro em Ponta das Canas, né? Na semana de estudos, é uma das dezenas e dezenas de obras que a gente sempre passa aos colegas presentes. E a leitura dela, o autor traz várias peculiaridades. Quando se trabalha, por exemplo, uma história da evolução humana, é usual que você inicie lá da pré-história e venha trazendo os dados e os eventos cronologicamente até os dias de hoje. Ele faz um caminho inverso a esses elementos. E ele inova sobre vários aspectos na narrativa dele. Ele coloca o problema da história, o problema de se fazer uma história da evolução humana, não é? O próprio problema metodológico ele coloca. Depois ele enumera aspectos não apenas da narrativa historiográfica, os aspectos da caminhada, do encontro, mesmo escolhendo um método, e nos apresenta dilemas durante essa trajetória. Muitas perguntas sem respostas, como o próprio desafio que ele desejou fazer aqui. Em que um estudo como este nos diz respeito? Olhe, à medida que já formos em direção ao que ele vai trazer, vocês imediatamente já verão quantas interseções de EPs já surgem com relação aos trabalhos nas nossas áreas. A área filosófico-clínica, a área médica, a área pedagógica, a área jurídica, a área teológica e as demais áreas. O que ele propõe aqui como um processo historiográfico dentro da biologia ultrapassa facilmente essas fronteiras, migrando para muitas direções. Um exemplo disso é quando, no início da obra, ele fala como os diversos físicos, conforme suas escolas e correntes, hoje fazem a leitura do cosmos, da nossa compreensão humana. Não é? Então, o próprio autor não ignora isso. Sem mais delongas, vamos então diretamente agora à obra de Richard Dawkins, na A Grande Evolução da História, publicação da Companhia das Letras, este professor da Universidade de Oxford. Vamos trabalhar então. Logo na abertura, ele nos fala da arrogância da interpretação a posteriori. E aqui ele pinta um mosaico. Ele nos diz, nós nesse momento historiográfico, nesse momento existencial, olhamos para o passado e consideramos as coisas de uma maneira que, por estar sobre a nossa tarefa, essa construção, não é? Ele diz que muitos elementos aqui já soam problemáticos. Vamos ao que ele diz. A história tem sido definida como uma coisa depois da outra. Essa ideia pode ser considerada um alerta contra duas tentações, mas eu, devidamente alertado, flertarei cautelosamente com ambas. Primeiro, O historiador é tentado a vasculhar o passado à procura de padrões que se repetem. Ou pelo menos, como diria Mark Twain, ele tende a buscar razão e rima em tudo. Eis um primeiro problema, ok? Essa tentativa de vasculhar à procura de padrões, né, que vão se repetir como uma maneira de entender a história. A segunda tentação que ele diz é a soberba do presente, achar que o passado teve por objeto o tempo, objetivo o tempo atual, como se os personagens do enredo da história não tivessem nada melhor a fazer na vida do que prenunciar-nos. Achar que o passado teve por objetivo o tempo atual. São as duas tentações que ele diz que ele vai ter que cuidar muito. Olhem em seguida o que ele fala. A história evolutiva pode ser representada como uma espécie depois da outra, mas muitos biólogos hão de concordar comigo que se trata de uma ideia tacanha. Quem olha a evolução dessa perspectiva deixa passar a maior parte do que é importante. Bem, essa observação faz um contraste imenso com grande parte do que foi escrito sobre história. Vocês lembram quando estudavam no banco escolar como é que era apresentada a história, não é? Se tomar, por exemplo, a história do Brasil, vocês verão, né, como foi a independência, o que levou à independência, como surge a República, os eventos anteriores, o surgimento da República, o que decorre a partir dali, tudo parece encadeado, uma coisa por causa da outra, isso por causa daquilo. E ele diz que, aqui na área dele, na biologia, tentar fazer uma história evolutiva dessa forma é uma ideia bastante pobre. Hoje já há recursos profundos que sugerem outras disposições. Ele ainda nos faz uma advertência. Admitindo-se o fato trivial de que a nossa presença requer leis constantes da física capazes de nos produzir, a existência dessas poderosas regras fundamentais ainda assim pode parecer uma atormentadora improbabilidade. Dependendo de suas suposições, os físicos podem achar que o conjunto dos universos possíveis é muito maior do que o subconjunto cujas leis e constantes permitiriam a física amadurecer e chegar, por via das estrelas, à química, e por via dos planetas, à biologia. Ou seja, a dimensão é tão vasta, há tantas coisas. Ele cita vários físicos, por exemplo, há partes do universo que se subdividem e formando micro-universos, microcosmos, e a partir desses fatos, certas leis que numa parte do universo são plausíveis e razoáveis, em outras, às vezes, as leis, as normas são diferentes. Uma parte do universo, por exemplo, que tem um buraco negro, terá regras e elementos muito diferentes de outra, como o nosso sistema solar, por exemplo. Não é? Então fica muito complicado você estabelecer relações métricas de causa e efeito para todas as coisas e dizer que tal espécime surge, se desenvolve de tal maneira por causa disso, aí desaparece e surge uma outra forma, e tudo muito bem computado e muito razoável. Ele diz que isso é bastante problemático. Quando nós trabalhamos na clínica, por exemplo, em filosofia clínica, fazemos a historicidade da pessoa e vamos acompanhando a trajetória existencial da pessoa, considerem a crítica que ele faz aqui na área biológica e física, levada lá para os nossos sistemas. Ela perdura? Ela tem uma validade? Provavelmente em muitos momentos sim. Se nós quisermos entender a história de vida de uma pessoa sobre essa égide na qual uma coisa acontece em decorrência da outra e tudo está concatenado, uma coisa diz respeito à outra necessariamente, olha, provavelmente incorreremos em muitos enganos. Muitas coisas que acontecem na vida de uma pessoa provavelmente não têm relação com outras. Há eventos isolados, há eventos que se fragmentam em várias partes, algumas morrem, outras se formam de outras formas. A própria maneira como nós consideramos a estrutura de pensamento mostra isso, não é? São elementos básicos que se subdividem e associam ao infinito, né? Bem, mas lembre, o propósito dele é um estudo no qual ele vai chegar às raízes do processo da evolução até aqui. Ele diz que o fato de compreender essas coisas dessa forma, como coloquei aqui no início, ele fala, não significa que haja uma total escassez de razões ou rimas na história evolutiva. Acredito que existem padrões recorrentes. Também acredito, mesmo sendo isso hoje mais polêmico do que no passado, que há sentidos nos quais a evolução pode ser considerada direcional, progressiva e até mesmo previsível. Bem, eis aqui agora o que servirá de critério, como faremos para separar esses fatores, não é? Dentro do que ele está colocando. Quando ele vai falar, por exemplo, em desenvolvimento, quando ele vai falar em desdobramento da humanidade, esses elementos, ele cuida as definições. Por exemplo, olhem quando ele fala de progresso, ele diz: progresso não é absolutamente a mesma coisa que progresso em direção à humanidade. E temos de viver com um fraco e nada lisonjeiro senso do previsível. Vou diretamente aos pontos agora nos quais ele vai começar a trazer esses elementos de desenvolvimento. É provável que nesse curso nós temos médicos, nós temos juristas, nós temos pedagogos, nós temos teólogos, filósofos clínicos e ainda profissionais de outras áreas. Considerem os problemas que ele vai encontrar aqui com os problemas em relação aos problemas que nós encontramos em vários procedimentos historiográficos em nossas clínicas. Há inúmeras aproximações na maneira como ele coloca aqui. Ele diz que apesar de todas essas limitações, o caso dele, ele procura padrões, sim, definidos, identificados, como uma maneira dele poder construir algum entendimento sobre como as coisas se passaram e como se passam. Vamos então ao Richard Dawkins. Algumas páginas depois, ele diz que precisamos cuidar que quem está tratando dessa historiografia é um ser humano. E ele faz várias analogias. Ele diz assim, ó, um andorinhão com veia de historiador, justificadamente orgulhoso do voo como a óbvia realização suprema da vida, ele consideraria os andorinhões, essas espetaculares máquinas de voar, com suas asas arqueadas, que se mantêm no ar por um ano ininterrupto e até copulam em pleno voo, ele consideraria como o ápice do progresso evolutivo. Elaborando aqui uma fantasia de Steven Pinker, se os elefantes pudessem escrever a história, talvez retratassem a anta, o musaranho-elefante, o elefante marinho e o macaco narigudo como ensaios principiantes ao longo da estrada principal da evolução da tromba, dando os primeiros passos sem que nenhum deles, sabe-se lá por quê, alcançasse verdadeiramente o sucesso, tão perto e, no entanto, tão longe. Ele diz que nós, assim como um elefante contaria essa história a partir da evolução da tromba, nós seres humanos costumamos contar essa história a partir da evolução da razão, a partir do cérebro, da evolução do cérebro, do desenvolvimento, do uso das ferramentas, agricultura, depois a linguagem e assim sucessivamente. É uma história muito afetada, não é? Afetada por nós, pelo nosso modo no qual nós somos o centro, temos uma maneira geralmente mais carinhosa e afetuosa de lidar com a nossa história do que quando lidamos com outros espécimes. Ele diz na obra que, por exemplo, quando a gente vai tratar dos nossos primos muito próximos, chimpanzés, gorilas, ele fala que a gente trata com uma certa distância e horror, porque eles, afinal, parecem caricaturas nossas, deformações nossas. Essa semelhança incomoda o ser humano. Então, nós temos uma maneira de dizer, não, mas eles são animais, eles são irracionais, eles isso, eles aquilo. Quer dizer, o foco é nosso, né? Nós contamos. Qual a validade disso? Não é? E como ponderar sobre essa validade desses elementos? Ele pontua essas e outras dificuldades, não é? E imagine então quando você está tratando desses fatores dentro de um ambiente de clínica, dentro de um ambiente jurídico, dentro de um ambiente médico. Qual é o critério de validação desses elementos? Será que é o circunscrevê-los e dizer, não, mas no caso da medicina, a gente está fazendo esse processo tendo em vista um caso específico, dentro de coordenadas específicas, sabendo as variáveis que estão implicadas. Bom, de fato, isso parece razoável, parece suficiente para os nossos propósitos de época. Mas o que dizer quando entramos, por exemplo, na área da subjetividade humana? Esse mesmo perfil valerá? É algumas das coisas que veremos aí para frente na obra, nessa volumosa obra de mais de 700 folhas. Então, o autor faz uma elaboração muito peculiar, muito interessante. Ele prefere tratar todos os envolvidos, todas as espécimes envolvidas que apareceram na obra, como peregrinos. Ele diz que todos nós somos peregrinos nessa jornada da existência. Nos encontramos, nos desencontramos. Ele diz que há misturas. Alguns sucumbem no caminho, depois retornam às vezes e outras vezes nunca mais. Ele trata então como peregrinos. Vejam nas palavras do autor como ele vai falar das diferentes espécimes. Ele diz: peregrinações, unir forças com peregrinos? Sim, por que não? Peregrinação é um modo apropriado de pensar sobre a nossa jornada ao passado. Apresentarei durante o livro, na forma de uma épica peregrinação do presente para o passado. Todos os caminhos levam à origem da vida, mas, porque somos humanos, a trilha que seguiremos será dos nossos ancestrais. Será uma peregrinação humana para descobrir ancestrais humanos. Pelo caminho, saudaremos outros peregrinos que se juntarão a nós, em uma ordem rigorosa, à medida que chegarmos aos ancestrais que temos em comum com eles. Bem, então o Richard Dawkins vai agora ao problema historiográfico. Como se faz isso? Como se vai ao passado? Qual é o critério de estudo de um passado? No caso da clínica, seja ela clínica médica, clínica filosófica, clínica psicológica, nós temos critérios, não é? Nós temos todo um sistema de investigação que procuramos aprimorar, que procuramos aprofundar. Como ele vai fazer isso? Vamos ver os critérios que ele vai adotar. Ele nos diz assim: a história humana convencional conta com três métodos principais, cujos equivalentes encontraremos na escala temporal maior da evolução. Primeiro temos a arqueologia. Então, veja, o primeiro critério historiográfico que ele vai seguir aqui. Arqueologia, o estudo dos ossos, pontas de flecha, fragmentos de cerâmica, monturas de conchas, estatuetas e outras relíquias que resistiram ao tempo e perduram até hoje como testemunhos concretos do passado. Então, o primeiro critério que ele vai adotar aqui é o critério arqueológico. Segundo critério, ele diz, em segundo lugar, temos as relíquias renovadas, registros que, apesar de não serem eles próprios antigos, contêm ou incorporam uma cópia ou representação do que existiu em um passado longínquo. Essas relíquias na história humana são relatos escritos ou orais que foram transmitidos, repetidos, reimpressos ou, de alguma outra forma, reproduzidos do passado para o presente. Vamos repetir. São relatos escritos ou orais que foram transmitidos, repetidos, reimpressos ou, de alguma outra forma, reproduzidos do passado para o presente. Okay? Terceiro e último, a triangulação. Esse nome provém de um método para calcular distâncias pela mensuração de ângulos. É como se faz muitas vezes para critério de validação historiográfico via elementos geográficos, né? De onde provavelmente saiu um espécime, como ele poderia ter chegado a tal lugar, o que cruza pelo caminho, são as triangulações. Por muitas páginas, ele vai então aprofundar esses elementos, colocar as dificuldades que cada um deles oferece e os caminhos e o porquê da tolerância, da maneira como ele vai abordar esses fatos. Então, entrando mais profundamente em ilustrações, ele mostra que, ainda assim, há inúmeros aspectos que vão pedir atenção. Um dos exemplos que ele dá, por exemplo, é a lactose no ser humano. Ele coloca um exemplo que nós, seres humanos, a partir dos 4 anos, por exemplo, o nosso organismo, genes, eles ligam um dispositivo de intolerância à lactose, né? Porque não é mais necessário o açúcar do leite, aquela coisa toda. E, no entanto, ele fala que muitos, milhões de pessoas toleram perfeitamente e bebem o leite com tranquilidade. Houve aí uma alteração nas codificações. Apenas para dar um dos exemplos de dificuldades que se encontram durante todo o trabalho e que vão levar a outras e outras e outras dificuldades. Ele diz, o que acontece é que muitos seres humanos já vão poder beber leite, enquanto muitos não podem beber leite. Ele diz, então vou adotar um critério historiográfico, vou dizer, o ser humano não pode beber leite? Diz, não, já vou esbarrar aqui em mutações, em alterações da própria caminhada. Isso que ele está considerando só se pode ou se não pode. Há pessoas que não têm esse pode ou não pode, vão poder às vezes, dependendo do que está se passando, né? Ele falou que isso provavelmente surgiu quando, durante períodos de miséria, de privação, alguns adultos tiveram que recorrer ao uso do leite, né? E alguns se adaptaram. E aí começou todo um processo cultural e de mutação. Ele dá um outro exemplo. Ele diz assim, ó, muitos dos nossos gêneros de primeira necessidade, como o trigo, a aveia, a cevada, o centeio, o milho, são membros da família das gramíneas que foram muito modificados desde o surgimento da agricultura pela seleção humana impremeditada e mais tarde deliberada. É possível também que nos tenhamos tornado geneticamente modificados ao longo dos milênios, adquirindo maior tolerância aos cereais, de um certo modo análogo ao da evolução da nossa tolerância ao leite. Muito bem. Posto colocados os problemas, colocados os critérios, agora ele começa a recuar no tempo. Nesse recuo, o pesquisador vai encontrar inúmeras dificuldades. Por exemplo, será que os critérios que ele adotou para iniciar o estudo historiográfico vão servir à medida que ele recua no tempo? Esta é algumas das dificuldades. Sabe, certas coisas que nós aprendemos e que servem para a nossa época e para o estudo de problemas da nossa época, esses critérios, se você olhar para 40 mil anos atrás, já podem não servir e podem torcer, inclusive, a sua compreensão, achando você que vai estar olhando o passado como quem gira uma luneta para o céu e vê a luz de uma estrela que só agora nos alcança e estará vendo uma completa utopia, alucinação de conteúdos, completamente diferente. Então é preciso ter muita prudência, muito cuidado com esses elementos. E ele enumera por várias e várias ocasiões essas coisas. Bom, então ele, ao recuar, ele primeiro nos mostra um preceito arqueológico. Olhem o que o autor nos diz. A arqueologia sugere que algo muito especial começou a acontecer com a nossa espécie há cerca de 40 mil anos. Bom, ele nos diz aqui que muitos historiadores, pesquisadores, consideram que de fato há 40 mil anos aconteceu algo do gênero espetacular com a nossa espécie. E há, desde as teorias mais sem sentido e sem fundamentação qualquer, até estudos que buscam comprovação do que pode ter acontecido. Vamos ver esse trecho, o que ele vai nos propor. Anatomicamente, nossos ancestrais, que viveram antes desse divisor de águas, eram iguais aos que viveram depois. Os humanos anteriores àquela data crucial não seriam muito diferentes de nós do que da maioria de seus contemporâneos em outras partes do mundo. Isto é, se olhássemos sua anatomia, examinando-se a cultura, no entanto, a diferença é colossal. Gosto do nome de Diamond, que Diamond escolheu para descrever o ocorrido. Ele descreveu como o grande salto para a frente. Antes do grande salto para a frente, os artefatos produzidos pelo homem quase não haviam mudado por 1 milhão de anos. Os que chegaram até nós são, na maioria, ferramentas e armas de pedra, de feitio bem tosco. Bem, vejam o que ele está nos dizendo, que durante 1 milhão de anos, essa espécime que nós consideramos a nossa, teve um desenvolvimento bastante, sim, bastante delicado. Não é? As coisas mudaram pouquíssimo, quase nada. Mas, subitamente, alguma coisa aconteceu há 40 mil anos e houve um salto, houve uma modificação cultural extrema. O que pode ter ocorrido? Ele diz: depois desse salto há 40 mil anos, as coisas apareceram subitamente nos nossos registros em arqueologia, junto com instrumentos musicais, como flautas de osso, e não demorou muito para o povo de Cro-Magnon criar obras impressionantes, como os murais da caverna de Lascaux. Um observador desinteressado de outro planeta que examinasse o longo panorama poderia ver nossa cultura moderna, hoje, com seus computadores, aviões supersônicos, a exploração espacial, como um subproduto daquele evento acontecido há 40 mil anos, o grande salto para frente. Na longuíssima escala de tempo geológica, todas as nossas realizações modernas, hoje a Caverna Sistina, a relatividade especial, as variações Goldberg, a conjectura de Goldbach, poderiam ser vistas como quase contemporâneas. da Vênus, de Willendorf e das cavernas de Lascaux. Todas elas parte da mesma revolução cultural, do florescente surto cultural que se seguiu à longa estagnação do Paleolítico inferior. Bem, eu sei que para alguns dos senhores parece tão esquisito essa argumentação, né? Como ele pode dizer que isso, que é aquelas garatujas feitas em cavernas há 40 mil anos, podem ser entendidas da mesma forma quanto aos desenhos delicados de uma Capela Sistina, obras de Michelangelo, Rafael? Como é possível fazer essas comparações? Mas ele está dizendo que alguém vindo de fora, né, lá do espaço sideral, examinando a nossa espécime, provavelmente pensaria: puxa vida, durante 1 milhão de anos eles estavam ali usando as mesmas ferramentas, tudo da mesma maneira, e de repente, há 40 mil anos, eles começam a desenhar, a esculpir, a tocar música com instrumentos. Quer dizer, é nesse sentido que ele fala, né? Que nesses 40 mil anos foi assim. Não é muito diferente, por vezes, quando um médico, um jurista, um pedagogo, um filósofo, ao considerar a história de vida da pessoa que está diante dele, amarra certos elementos, não é? Diz: bom, então no período da infância houve isso na sua vida. Bom, esse englobar do período da infância muitas vezes é tão grotesco para a pessoa quanto esses 40 mil anos que eu acabei de descrever, da Capela Sistina para trás, até as primeiras utilizações de pintura em grutas. Não é? Mas é claro que uma comparação dessa põe muito a perder, eu não ignoro isso. Mas, por favor, considerem as especificidades, as dificuldades de um processo historiográfico. Nos nossos dias, nós temos inúmeros recursos de imagens, nós temos vídeos, nós temos instrumentos de gravação, reprodução, de representação, inúmeros. E ainda assim, encontramos problemas muito delicados quando fazemos historicidade, que vão da interpretação até a interseção que se estabelece, muito semelhante ao que ele encontra quando vai fazer esse trabalho dele. Bom, o que teria ocasionado? Boa parte dos pesquisadores atribui a um fenômeno este salto. Houve um fenômeno que desencadeou tudo isso que ele está trazendo. Qual foi esse fenômeno? A linguagem. Linguagem. Esse foi o fenômeno que produziu esse salto espetacular, não é, do ser humano. Mas ele diz que alguns pesquisadores, como Steven Pinker, colocam que a linguagem é muito anterior, muito mais antiga que o salto. O que pode ter acontecido ali? Ora, uma das coisas que pode ter acontecido ali, que o autor também vai conjecturar, é que houve o fenômeno da linguística. Um fenômeno específico no qual nós começamos a elaborar melhor elementos semânticos e sintáticos, gerando todo um aprofundamento e um desenvolvimento imenso na consideração das coisas. Uma coisa é você fazer onomatopeias, reproduzir o trovão por barulho do trovão. Já é um avanço, mas é uma coisa bem pequena, perto de uma linguagem articulada com elementos semânticos e sintáticos entrelaçados. É outra ordem de coisa, né, que leva muito além, possibilita o raciocínio, as argumentações, coisas que daquela forma eram impensadas. Aqui eu vou parar o gravador para ouvir dos senhores considerações, reflexões sobre o que trabalhamos até aqui na obra de Richard Dawkins. Prosseguindo então o nosso trabalho hoje, fora da gravação, estávamos considerando essas questões da pertinência de um estudo como este, não é? E observando como nas mais diferentes áreas muitas pessoas agem já num processo automático historiográfico, que é o processo clássico de causa e efeito. A pessoa, você vai a um tribunal, você vai a um médico, você vai a um terapeuta, usualmente como é que faz para entender o que está se passando? O que houve que levou a isso? O que aconteceu? É uma relação de causa e efeito. É procurar entender o que está se passando por um conectivo lógico. Tal coisa aconteceu, levou a tal coisa. Isso, em muitos casos, não só não vai nos explicar, como vai torcer completamente a possibilidade de um entendimento, de uma compreensão do que se passa. Mas não é só esse o problema, há muitos outros. Por exemplo, uma pessoa chega e discorda, diz, mas não é bem assim, há coisas que não aparecem ou que não são ditas. E aí essa relação de causa e efeito estremece. E temos que buscar, então, coisas ocultas, coisas que não se pronunciam, entre outras dificuldades. Não é? E ele, no processo historiográfico que ele faz aqui, ele volta e meia se depara com esses e outros problemas. Bom, ele então, muitas e muitas páginas para frente, quando vai tratar desse quadro de desenvolvimento e o que houve, ele diz que para os genes específicos, nós somos aproximadamente aparentados com alguns chimpanzés, muito mais do que somos aparentados com alguns seres humanos. Ele diz, eu sou o parente mais próximo de alguns chimpanzés do que você. Os humanos, como uma espécie, bem como os humanos como indivíduos, são recipientes temporários com uma mistura de genes de diferentes fontes. Os indivíduos são pontos de encontro temporários nas rotas entrecruzadas que os genes percorrem ao longo da história. Do que ele está falando? Está se referindo àquela outra obra dele, O Gene Egoísta. Já, na continuidade, ele mesmo explica. Ele diz, esse é um modo de expressar a mensagem principal do meu primeiro livro, O Gene Egoísta, com base na árvore genealógica. Como afirmei naquela obra, depois que servimos ao nosso propósito, somos descartados. Mas os genes são cidadãos do tempo geológico. Os genes são eternos. Vamos ver o que o autor está falando com isso. O Richard Dawkins acha que isso que você chama de cabeça, tronco, membros, órgãos, a pele, o nosso corpo, ele diz que esse corpo nada mais é do que uma máquina que os genes construíram para que eles possam se perpetuar. Morre o corpo, os genes permanecem. Né? Então ele diz que o nosso corpo nada mais é do que um hospedeiro para que os genes possam, eles sim, viver eternamente. E os genes constroem diferentes máquinas, um lagarto, uma baleia, uma ave que voa, eles constroem conforme os propósitos deles. É como você querer viajar daqui para Manaus, de Porto Alegre a Manaus, você pode ir de trem, você pode ir de avião, você pode ir de navio, de bicicleta, a pé, dependendo dos propósitos da rota e de tudo mais, você vai construir, vai utilizar um veículo. Assim os genes também, dependendo das rotas e para onde eles se dirigem, é melhor construir o corpo de uma ave, é melhor construir um corpo de um ser humano. Mas nós nada somos do que máquinas de perpetuar genes. Bom, aqui nós já batemos em um ponto muito grave. Quer dizer, esse autor, ao dizer isso, ele se fundamenta em quê? Toda a obra dele vai ser uma grande fundamentação desses elementos. No entanto, num outro curso que fizemos, nós vimos um biólogo norte-americano que que diz exatamente o contrário disso. De forma alguma, não é? Mesmo que fosse assim, nós temos a capacidade de ultrapassar muitos genes. O ser humano, com suas emoções, com suas buscas, com sua inteligência, sensibilidade, mesmo que tivesse sido assim, como o Dawkins falou, nós teríamos condições de reverter, contornar e fazer outras coisas com isso, muito diferentes. O que gera uma briga entre escolas e um desentendimento e, às vezes, claro, a possibilidade de uma conversação entre eles, não é? De uma conversação. Observem como, mesmo quando um autor busca fundamentar com o máximo de correção e integridade intelectual uma obra, ele esbarra, muitas vezes, inevitavelmente, em problemas como esses, gerando, para além dos problemas iniciais que ele falou, não é? Que é um ser humano que está contando essa história e verá tudo pelo viés de um ser humano, tem esses outros problemas também. Aqui eu pergunto aos senhores, haveria alternativa? O que nós poderíamos fazer, inclusive dentro da filosofia clínica, de forma, se não a resolver o problema, dada a dimensão dele, pelo menos amenizar algumas de suas toxicidades ou minimizar enquanto aguardamos pesquisadores do futuro trabalharem de outra forma essas coisas? Existem muitas formas, ok? Uma das formas é circunscrevendo as coisas, delimitando os espaços e dizendo estamos tratando de tal aspecto por tal critério. Pronto, é dentro disso que vamos trabalhar a questão. Ainda que isso muitas vezes acarrete um reducionismo, é uma das formas de podermos ir adiante com essas questões e não ficarmos batendo cabeça em torno de isso é assim, isso é assado e cada um pensa de uma forma. Por vezes precisamos de uma resposta para certas coisas urgentes. Bem, ele diz que os genes determinantes da nossa anatomia de modernos foram levados da África pelos migrantes que deixaram fósseis em sua esteira. Ao mesmo tempo, segundo os dados de Templeton, outros genes que hoje possuímos estavam circulando pelo mundo por rotas diferentes, mas deixaram poucas provas anatômicas para comprovar isso. A maioria dos nossos genes percorreu provavelmente a rota da jovem saída da África, enquanto apenas um punhado nos chegou por outras rotas. Haveria modo mais eloquente de expressar isso? O que ele quer dizer é que havia muitas tribos, muitas criaturas dessa mesma espécime, migrando pela Europa. E ele diz que basta que um daqueles indivíduos, e aqui ele diz, será que o pessoal, quando você vai a um museu e você olha um antepassado de ser humano, você está vendo às vezes uma das linhagens dos nossos antepassados, não uma única linhagem. E ele diz que havia várias tribos, algumas muito diferentes, e que nós temos hoje registros arqueológicos que elas entraram em contato, nem que esporadicamente ou por acidente, mas tiveram contato, muitas delas na Europa, vindo da África. Muito bem. E aí ele fala que basta que um dos indivíduos de uma daquelas linhagens tenha entrado, foi capturado, aí teve a oportunidade de cruzar, de procriar com alguém de uma dessas outras linhagens, basta que um tenha feito isso para que provavelmente já esteja assegurada a continuação genética de uma mescla ou de uma linhagem em outra linhagem. O que faz com que esse problema se torne muito maior do que nós imaginávamos. Era bem mais simples quando nós considerávamos as coisas de um ponto de vista mais calmo, mais brando, mais em linha reta, não é? Então ele fala, por exemplo, da questão do bipedalismo, não é? Ele diz assim, ó, não importa em qual teoria sobre as origens do bipedalismo humano nós acreditemos. O fato é que, subsequentemente, ele se tornou um evento de extrema importância. Outrora, era possível supor, como fizeram respeitados antropólogos até a década de 1960, que o evento decisivo que primeiro nos separou dos outros grandes primatas foi o aumento do nosso cérebro. Erguer-se sobre as pernas traseiras teria sido secundário, um processo impelido pelos benefícios de contar com as mãos livres para fazer o tipo de trabalho especializado que o cérebro aumentado agora era capaz de controlar e explorar. Recentemente, achados fósseis indicam decisivamente que a sequência foi inversa. O bipedalismo veio primeiro. Lucy, que viveu muito depois do encontro 1, era bípede, quase ou completamente tão bípede quanto nós. E, no entanto, seu cérebro tinha aproximadamente o mesmo tamanho do de um cérebro de um chimpanzé. O aumento do cérebro ainda poderia estar associado à liberação das mãos, mas a sequência dos eventos foi inversa. Na verdade, teria sido a libertação das mãos pelo andar bípede que impeliu o crescimento do nosso cérebro. O hardware manual veio primeiro, e em seguida, para beneficiar-se disso, evoluiu-se o hardware cerebral controlador. Esse e outros fatos que hoje nós já temos elementos de pesquisa e verificabilidade surpreendem, não é? E modificam o entendimento sobre uma série de coisas. Pode parecer irrelevante isso que ele acaba de dizer. Bom, então já se sabe que o cérebro se desenvolve depois e como decorrência do fato de a nossa espécie ter se erguido sobre duas patas apenas e deixado as mãos livres, os braços livres. No entanto, isso levado aos processos arqueológicos, aos processos das descobertas, das vivências, das invenções, torna fatos como este muito, muito relevantes. Mostram todo um caminhar diferente pela história da humanidade como se imaginava. Olhem, se retirarmos, se tivéssemos ao invés de os dedos como temos, uma pata na qual não existissem dedos, e sim pequenas garras, muito pequenas, e todo o resto achatado e unido, provavelmente já teríamos outros desenvolvimentos muito diferentes do que nós tivemos. Os nossos corpos, é provável, durante muito tempo, e ainda hoje, em escala menor, ditaram como a gente ia caminhar e se desenvolver no nosso perfil, na nossa história como criaturas, como seres existentes na Terra. Uma das comprovações em torno disso é se você observar outros animais, alguns muito inteligentes, espécimes muito inteligentes, nós temos aí golfinhos, o próprio macaco e animais domésticos, ele chama no livro o lobo doméstico, né, que é o cão, o cachorro. Ele diz que pena que não, nós seres humanos nós não temos um nome para o homem doméstico, né? A gente coloca homem geral assim, mas ele diz que existe o homem e o homem doméstico, aquele que está dentro dos lares, das casas, assim como tem o cachorro doméstico, né? E ele fala que há toda uma alteração de coisas e composições. Esses seres muito inteligentes, não pela nossa escala de racionalidade, né? Se a gente vai medir pelo cérebro, pela capacidade argumentativa, claro, que é nós que estamos contando a história, então nós somos os inteligentes. Mas um cachorro, um golfinho, um chimpanzé possuem muitas outras mensurações, uma inteligência que nos ultrapassa em muito, em muito. E dentro disso, nós podemos observar, não pela escala orgânica da causa e efeito, o quanto, por exemplo, eles resolvem problemas e se desenvolveram ao modo deles, muito diferente das nossas formas. Afinal, estamos em 2019 pela nossa contagem, não é? Mas nesses milhões de anos, eles estão aí conosco. Estão aí trabalhando, se desenvolvendo, resolvendo coisas na caminhada deles. Apesar, muitas vezes, do que fazemos, né? Então ele coloca algumas questões hermenêuticas importantes. Por exemplo, o darwinismo. Ele diz, a ascensão do darwinismo no século XIX polarizou as atitudes para com os grandes primatas, oponentes para os quais a evolução em si não teria sido intragável, rejeitaram com um horror visceral o parentesco com criaturas que para eles não passavam de brutos, inferiores e asquerosos, e tentaram desesperadamente magnificar as diferenças entre nós e eles. E isso ocorreu principalmente com relação aos gorilas. Os grandes primatas eram animais, não tínhamos nada a ver com eles. Para piorar, enquanto era possível enxergar beleza em outros animais, como os felinos ou o cervo, os gorilas e outros grandes primatas, justamente por causa de sua semelhança conosco, pareciam caricaturas, distorções grotescas. Darwin nunca perdeu uma oportunidade de mostrar o outro lado, às vezes em breves digressões, como sua simpática observação em A Descendência do Homem, de que macacos fumam tabaco com prazer. Huxley, o formidável aliado de Darwin, teve uma calorada discussão com Richard Owen, o mais ilustre anatomista daquela época, que afirmava erroneamente que a estrutura cerebral, então chamada hipocampus menor, só era diagnosticada no cérebro humano. Hoje em dia, os cientistas não apenas acham que somos semelhantes aos grandes primatas, nós nos incluímos entre os grandes primatas, e especificamente entre os grandes primatas africanos. Enfatizamos um contraste que os grandes primatas, inclusive os humanos, se distinguem dos macacos. Chamar um gorila ou um chimpanzé de macaco é solecismo. Bem, senhores, aqui nós temos algumas considerações muito, muito importantes. Mas o tempo e a brevidade dos trabalhos faz com que eu tenha que optar por algumas delas. E vou seguir uma dessas linhas. Se nós chegamos a um ponto em que já compreendemos, muitos de nós, que somos da família, que somos... que um gorila é muito mais próximo de nós, um chimpanzé é muito mais próximo de nós, a ponto de poder ser visto como irmão, como amigo de caminhada. Eu sei que para alguns isso é só uma figura de linguagem, alguns ainda não vivenciam isso, de fato. Mas lembrem, conforme o que o autor coloca aqui, muitos já consideram assim, já vivem isso como sua verdade. Isso traz desdobramentos imensos, imensos na nossa concepção, né? Haja vista, por exemplo, o pensamento de filósofos como Peter Singer, que já estudamos em outro momento, em outro curso, mostrando que os animais possuem direitos, todos, o cachorro, o gato, o leão, o ser humano, o homem e outros direitos, elementos éticos, morais e acesso a uma série de coisas. Quer dizer, essas discussões surgem no momento em que revisitamos isso. Mas ainda que tenhamos tentativas, há até filmes, né, hoje, não apenas filmes. Se vocês pegarem, por exemplo, Virginia Woolf, a obra Flush, uma obra que eu trabalhei já há algum tempo, ela conta a história, a vida, como se passa pelas vivências de um animalzinho de estimação, que é um Cocker Spaniel, na Inglaterra, é quem conta a história. Todo livro é o retrato dele da existência, como ele entende a existência, como ele a vive. Ao fazermos isso, e esses trabalhos são trabalhos recentes, eles são trabalhos que o ser humano precisou das últimas décadas para poder, de fato, mergulhar nisso. Isso já abre um novo leque de considerações. Não demora para que um historiador queira nos contar, a qualquer momento, vai surgir uma obra dessa, a história do mundo, por exemplo, pelo conceito de um cocker, de um cachorrinho. Olha, e vocês já imaginaram como vai ser a história do mundo contada por ele? Nós vamos ter muito aroma, muitas sensações, muitos elementos sensoriais ligados aos cheiros do campo, às flores, às plantações. Não é? A história da humanidade, então, no meio disso, vai ser talvez uma vírgula que vai aparecer ali, porque a dimensão do mundo será outra. As marcações serão outras, todas as deliberações serão outras. A hora em que, então, após os primeiros historiadores, por recíproca de inversão, por deslocamento curto e longo, começarem a contar a história da existência do universo pelo prisma de um chimpanzé, de um gorila, de um golfinho, de um cocker spaniel, de um cachorrinho, a hora que começarmos a fazer isso e começarmos a conversar com como nós, seres humanos, historiograficamente, e como a obra aqui de Richard Dawkins conta a história da evolução, da existência, imaginem o que decorre daí. E isso, claro, ainda será bastante mais amplo e complexo quando um botânico, quando um engenheiro agrônomo, como um colega que aqui está presente no curso, resolver contar essa história da existência pelo entendimento de vegetais, de uma planta, de um milharal, já será completamente outro, não é? Vamos adiante. Vejam como ele coloca, não é, essas questões aqui que estamos vendo, né, nesse espaço do livro. Um pouquinho mais para frente, ele vai especificar esses elementos. Por exemplo, quando ele fala dos orangotangos, ele diz assim, quando os orangotangos se juntaram à nossa peregrinação, aos nossos ancestrais, isso foi há 14 milhões de anos atrás, bem no meio da época miocena, embora o mundo estivesse começando a entrar em sua atual fase de resfriamento, o clima era mais quente e os níveis do mar eram mais altos do que os atuais. Por causa disso, e também de pequenas diferenças nas posições dos continentes, o mar submergiu terras intermitentemente entre a Ásia e a África, além de boa parte do sudeste europeu. Isso corrobora, como veremos, nossos cálculos sobre o local onde pode ter vivido o concestral número 3. Talvez nosso ascendente há 2/3 de milhão de gerações. Ele teria vivido na África, como os ancestrais 1 e 2, ou na Ásia. Não sabemos, já que ele é ancestral comum tanto dos homens como de um grande primata asiático, devemos estar preparados para encontrá-lo em qualquer um desses 2 continentes, defensores de um e outro não são difíceis de achar. Aqui ele trata do orangotango, mais um peregrino de jada, e então os gibões. Os gibões estão muito próximos. Ele fala dos gibões o seguinte, muitas páginas para frente ele diz: os gibões vão se juntar a nós 18 milhões de anos atrás, portanto 4 milhões de anos antes dos orangotangos. Provavelmente se juntaram a nós na Ásia, no mundo mais quente e mais arborizado. Dependendo de que autoridade consultarmos, existem até 12 espécies modernas de gibões. Todas vivem no Sudeste Asiático, incluindo Indonésia e Bornéu. Alguns especialistas classificam todos eles no gênero Ilobates. Costumam-se separar os siamagos e falar em gibões e siamangos. Quando se percebeu que eles se dividem em 4 grupos e não em 2, essa distinção tornou-se obsoleta. E agora chamarei todos então de gibões. Os gibões são os menores entre os grandes primatas e talvez sejam os melhores acrobatas em todo o mundo. No Mioceno havia muitos grandes primatas de pequeno porte. Diminuir e aumentar de tamanho são mudanças fáceis de ocorrer na evolução, assim como o Gigantopithecus e o gorila. Agigantaram-se independentemente um do outro muitos grandes primatas. Na era dourada dos primatas antropóides, miocênicos diminuíram de tamanho. Uma das coisas aqui durante a obra que é realmente muito instigante é a quantidade desses antropóides, a variedade desses antropóides. Sabe, quando você fala, por exemplo, em peixe, você vai até um aquário e vai ver vários peixes coloridos, você vê aqueles peixinhos de rio, né? Aqueles douradinhos tão bonitos, outros pintados, outros peixinhos que são... tem um formato diferente, são muito alongados, ou a cabeça é muito grande. Você observa, mas você olha naquele aquário, todos são peixes. Quando nós pensamos em espécie, no ser humano, Homo sapiens, muitos pensam na nossa primogenitura divina, ou a nossa divindade diante de todas as outras criaturas, e esquece que quando você se aproxima de uma obra dessa, a variedade de antropóides, de primatas, é tão grande que você olha para o ser humano, por vezes diz, puxa, mas parece que nós somos um dentro de um aquário. Há muita variedade. Esses gibões aqui, extremamente inteligentes, os chimpanzés, a vida que os chimpanzés tinham e têm, sabe, são riquíssimos, são espécimes muito ricas. E em vários aspectos, segundo a nossa própria escala de desenvolvimento, eles nos ultrapassam muito, muito. Por exemplo, em sinceridade eles nos ultrapassam muito. Em honestidade nos ultrapassam muito. Sabe, capacidade de perdoar, compreender, em muitos quesitos eles nos ultrapassam. Sabe, se nós adotarmos as nossas réguas de mensuração e avaliação e colocarmos para esses vários antropóides, olha, a nossa posição fica seriamente aí, do ponto de vista da argumentação, dilemática. Ela fica dilemática sobre inúmeros aspectos, sabe, nós... E a proximidade, a convivência com esses primatas, que são irmãos, como ele diz, nessa peregrinação, são peregrinos também, mostra alguns aspectos que são desconfortáveis. Desconfortáveis para a nossa civilização, pela maneira como somos urbanos, como buscamos entender as coisas. Eu estou usando termos universais para atrelar, amarrar esses fundamentos da nossa base categorial. Nessa base categorial. Muitas perguntas surgem daqui. Muitas. Por exemplo, de fato nós fazemos esses diálogos nesse momento? Eles estão sendo realizados? Por favor, considerem como um exemplo muito singelo, mas ainda cheio de deficiências e dificuldades, mas como uma primeira aproximação. Você vai visitar um amigo aqui perto de onde estou conversando com vocês, existem raras com belíssimos cavalos, lindos, lindos, alguns deles muito bonitos, soltos, de repente um deles inventa de subir uma colina e ele sai trotando, é belíssimo de ver ao sol, né? Aquele animal esplêndido subindo. De fato, eu tenho uma interseção com ele numa base na qual eu não sou o centro das coisas, na qual pelo menos a interseção me permite um câmbio diferenciado quanto a isso. Já é possível fazermos isso nesse momento histórico da humanidade? E a resposta para isso é que provavelmente alguns já fazem. Há vários seres humanos que já fazem essas conversações. Você acessa um canal lá como National Geographic e você vai ver pesquisadores que vão pelo mundo, interagem, já explicam o mundo para nós através do entendimento daqueles peregrinos com quem eles já têm contato que nós não temos. E aí você vê que eles nos contam dos ursos, nos contam dos pássaros, nos contam dos peixes. Alguns já conseguem esse câmbio. E o que eles nos contam é algo que faz com que provavelmente tenhamos que reconsiderar muitas coisas. Há muitos vídeos hoje na internet mostrando lugares, por exemplo, em que a caça às baleias não é mais permitida, as baleias se aproximando de barcos, nadando com pessoas, brincando ao redor de barcos, empurrando pequenas embarcações. Para nós isso soa, como para muitos de nós, como um engraçadinho, como algo dessa ordem, mas para outros o fenômeno vai muito além disso. Muito além disso. E olhem que estamos falando de seres peregrinos como um urso, uma baleia, um cavalo, animais de grande porte, porte que se assemelham ao nosso. Mas estudos avançados e promissores são realizados nesse momento com micro-organismos. Não, quando se fala em vírus, bactérias, micróbios e animais de muito pequeno porte, não é, menores que um roedor, bem pequenininhos, que mal você consegue ver olho nu, pulgas, carrapatos, piolhos. Muitos observam esses peregrinos como algo a ser exterminado, um mosquito, um inimigo, uma mosca, não é? Um inimigo, uma aranha. Mas considerem que na jornada deles, como peregrinos nessa jornada da existência, há muitos elementos que agora começam a ser ventilados como conversação. É provável que nos próximos anos essa conversação se aprofunde de várias maneiras. De várias maneiras. Sejam essa conversação no uso de elementos de genética, de elementos de inteligibilidade, de elementos de mutação somática e outros, é provável que nós estejamos iniciando um diálogo que em muito vai ultrapassar essa solidão essa pretensão humana que nos guiou até aqui. Como vamos fazer quanto a uma série de problemas filosóficos, teológicos, médicos e outros? Isso aí é um trabalho para muitas criaturas, envolvendo aí computadores e outros que vão se somar a essa conversação. Vou desligar o gravador, chegamos ao final dos nossos trabalhos hoje, para ouvir dos senhores considerações, reflexões sobre o que hoje trabalhamos na obra A Grande História da Evolução, Richard Dawkins, publicação no Brasil da Companhia das Letras.